Nós vamos falar agora sobre um evento que está sendo promovido pela Universidade Estadual de Maringá, né, sobre ciências políticas e sociais, e um dos palestrantes, que é professor da Unicamp, cientista político, Wagner Romão, está aqui com a gente no estúdio para falar com a gente sobre o tema que ele tratará neste evento, que é a guinada direita na América Latina. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, um prazer falar com você e com os ouvintes também.
O senhor fala sobre, neste evento, sobre a guinada direita na América Latina. Que guinada é essa, professor?
Então, é uma provocação aí do pessoal do programa, né, de ciências sociais da UEM, sugerindo aí que há uma mudança aí de tonalidade nos regimes políticos na América Latina, né? A América Latina ela é um continente, né, em que os regimes políticos, as características dos regimes políticos, elas coincidem muito, né? Se a gente pegar nos anos 60, 70, uma boa parte dos países latino-americanos estavam sob ditaduras militares, né? Uhum. Se a gente pegar nos anos 90, o período da redemocratização, daria para a gente considerar que governos neoliberais, com uma maior proximidade com a privatização de estatais, né, estavam dominando, digamos, essa região. E aí, quando há uma... sobretudo na virada ali dos anos, né, dos anos 90 para os anos 2000, né, caso da Argentina, por exemplo, o próprio caso do Brasil mesmo, né, há uma mudança, né, nesse cenário. E aí, desde pelo menos a vitória do Hugo Chávez na Venezuela em 1998, né, uma série de outros países foram elegendo presidentes mais à esquerda, né? A gente pode citar o próprio Lula, a gente pode citar o pessoal aqui no Uruguai, né? A Frente Ampla, que vence lá com Tabaré Vázquez, que voltou agora a ser presidente, na Bolívia, no Equador, né? No próprio Peru, no próprio Paraguai, aqui um pouco mais à frente, né? Em 2008 com o Lugo, né? Com Fernando Lugo. E o que está acontecendo agora é que aparentemente há esses governos mais à esquerda se fragilizaram por uma série de questões, né? Inclusive também por questões econômicas, né? Uhum. E aí, aparentemente, está havendo uma guinada à direita, ou seria possível a gente dizer de uma guinada à direita, né, que estaria muito caracterizada aí pelo... no Brasil e na Argentina, né? Na Argentina pela vitória do Macri contra o peronismo, né? da Cristina Kirchner. E aqui no caso do Brasil, o impeachment da presidenta Dilma e a presença agora do governo Temer, com toda uma coalizão específica e com uma agenda, né, de redução de gastos, de ajuste, né? Então é um pouco isso que a gente vai tematizar e olhando um pouco mais também para os outros países da América Latina, porque embora haja uma similaridades, há diferenças muito importantes também no continente. Né?
Essas guinadas, essas mudanças, elas são cíclicas, são esperadas, podem ser previstas?
Olha, eu acho que de certo modo, se a gente for analisar a história, elas têm um pouco de cíclicas, sim. Né? Uhum. E elas, de certo modo, também obedecem, elas dialogam com os ventos que vêm do exterior, né? Assim, dos ventos internacionais. Então, não daria para a gente pensar, provavelmente, as ditaduras militares nos anos 60 e nos anos 70 se a gente não tivesse num contexto de Guerra Fria, né, e de, ao mesmo tempo, uma estratégia de fortalecimento dos estados nacionais, como foi aqui no nosso caso no Brasil, né, o governo Gás, o segundo PND, estratégias de endividamento, né, um dinheiro muito fácil no comércio internacional, né, no financiamento externo. E isso deu na dívida, na crise da dívida no final dos anos 70, que abalou muito esses regimes, né? E aí a gente tem um processo de redemocratização que um pouco se conjuga com essa tentativa de sair da crise econômica, né? Mas não é nada fácil. Então, os países todos da América Latina sofreram muito com esse período, sobretudo nos anos 80, né? A chamada década perdida, né? Enfim, acho que talvez não seja por acaso que tenha ocorrido nos anos 2000 essa guinada à esquerda, né, como eu estava te comentando, e pode ser, aí esse é um fenômeno que a gente realmente ainda está esperando para ver, e é um pouco que vai ser o tema da nossa discussão hoje, né? Quer dizer, qual que é, não só o caráter de uma certa guinada à direita, entre aspas, né, se é que ela realmente está acontecendo, mas se ela vai tomar o continente como um todo, né, se vai haver grandes alterações, né, uma vez que também a gente pode entender que a presença de governos à esquerda na América Latina, ela é um episódio muito recente, né? Quer dizer, a nossa trajetória, ela é de governos mais conservadores ao longo do século passado, pelo menos, né? E até o início desse, né?
Eu sinto que esses políticos fazem alguma análise dessa guinada direita, assim, há alguma preocupação,
Acho que há uma preocupação, que é que, assim, eu acho que a alternância, né, de governos, né, de partidos liderando um governo, ela é própria da democracia, né? Acho que o que pode ser preocupante é se essa alternância mais à direita se configurar em regimes mais fortes, né, mais autoritários, né? O que também, no caso da esquerda, não se trata de dizer que a esquerda esteja imune a esses desvios, né? Eu acho que uma parte do que está acontecendo na Venezuela hoje, infelizmente, é uma tentativa do atual governo Maduro, né, de permanecer por um prazo além do que me parece é o desejo expresso pela maioria da população, né? No entanto, isso pode acontecer também do outro lado, né? Então, acho que nós precisamos estar muito atentos a que os valores da democracia, os valores da convivência entre as diferenças, né, elas precisam permanecer, né? Seja um governo mais à direita, seja um governo mais à esquerda. Acho que essa é a principal preocupação no âmbito da ciência política, mas no âmbito da cidadania também, né?
O que dá a entender também é que a população, ela está, claro, mais preocupada com o dia a dia, né, com a economia, como é que está a economia, né? E aí ela vota ou escolhe um partido de acordo com aquela sensação, aquela percepção que ela tem do momento econômico, né? E isso é também captado pelos cientistas políticos? Tem essa percepção também?
Eu acho que o comportamento eleitoral, ela é toda uma linha de trabalho dentro de pesquisa dentro da ciência política, né? E tem uma linha que fortemente enfatiza essa visão de que a economia, ela orienta o voto, né? De um conjunto expressivo de cidadãos, né? Me parece que é muito natural que em momentos de crise econômica, em que os governos de plantão não conseguem dar respostas, né, à crise, que haja um desconforto, né, e que haja uma propensão a alguma alteração, né? Mas a política, ela também não é uma ciência exata, no sentido de que se há crise econômica vai haver uma mudança, né? Porque isso envolve o conjunto de forças que se organizam numa sociedade, né? Ora, se não há um conjunto de forças de oposição que pareça viável ou que pareça confiável pela maioria da população, é provável que o mesmo governo permaneça, ou o governo de um mesmo partido permaneça, e que essas mudanças possam se dar em outros níveis, né? Ou até mesmo uma mudança de agenda, eventualmente, do próprio governo, da própria situação, né? Do próprio governo que está no governo, né? Do próprio partido que está no governo. Então, acho que é por isso que é importante a gente fazer uma análise, tanto tentando entender o continente como um todo, né, esse nosso continente cultural América Latina, como também uma análise caso a caso, porque essas mudanças, elas vão estar muito permeadas pela natureza específica de cada um dos regimes políticos que a gente vê no continente.
Né? E como a gente analisa o Brasil? Porque tem uma polarização entre direita e esquerda, né? Uma polarização muito forte, que a gente vê muito presente, por exemplo, nas redes sociais.
É verdade.
Mas que, se a gente for acompanhar o dia a dia, por exemplo, do Congresso Nacional, o que a gente percebe são partidos muito fisiologistas, né? Que estão em busca de cargos, que estão em busca de emendas, e que não parecem traduzir, assim, ideologias.
Sim. Olha, eu diria que depois dos três mandatos e o quarto mandato interrompido, né, do governo do Partido dos Trabalhadores na presidência da República aqui no Brasil, a gente viu realmente crescer uma polarização grande, né, entre o campo da esquerda e o campo da direita, né, como se uma reação, né, de setores mais conservadores. Tanto há uma agenda que foi uma agenda muito forte nesse período, que foi uma agenda do reconhecimento de direitos, né, da valorização das diferenças, né, inclusive tem toda uma questão moral aí envolvida nesse campo, né, e setores mais conservadores reagiram e continuam reagindo, né. Eu acho que Isso é algo que guardadas as devidas, né, os devidos cuidados, né, o debate sobre posições diferentes, ele é saudável, né? Infelizmente, o que a gente tem visto hoje é um acirramento, né, acho que além da conta, tanto na vida, digamos, nas ruas, né, como nas redes, né? Então, acho que há um tensionamento muito forte. Você me perguntou sobre a questão dos partidos fisiológicos, né? Eu acho que seria muito bom, né? Seria muito desejável que as alianças políticas elas não estivessem permeadas por essa, digamos, por esse troca-troca de cargos, né? Uhum. É muito natural que, e a política, isso é feito no mundo inteiro, né? Uhum. Não é uma particularidade do Brasil, né? Mas é muito natural que, à medida que eu me alie com um determinado partido, né, ou outra força política, que essa força política seja incorporada no governo como, uhum, como um agente ao qual eu tenho confiança, que me preza, que me dá lealdade, né? Que vai agir dessa forma. Infelizmente, o que a gente vê é que há partidos que sempre estão no governo e sempre estarão no governo, né? Quer dizer, a questão do envolvimento com um projeto político diferente, seja a esquerda, seja a direita, seja conservador, seja mais liberal, enfim, isso acaba, aparentemente, isso pouco importa, né? Porque e acho que isso está cada vez, isso está ficando muito claro, né, nos últimos anos no Brasil, e por isso esse desconforto da maioria da população com relação aos políticos de maneira geral, né? Então acho que é algo que, primeiro, a população deve estar muito atenta a essas mudanças, né? E se há um desejo por uma identificação mais clara, né, eu vou votar no sujeito, eu vou lá, votar no fulano ou na fulana, né, no candidato ou na candidata, a questão da coerência é muito importante para que as pessoas possam, enfim, prever qual que vai ser a atuação desse parlamentar quando ele estiver lá, uhum, na atuando, né? Então, acho que a vigilância, né, a transparência, né, esse tipo de qualidade, né, acho que deve ser algo cada vez mais buscado por todos, mas também não só pelos políticos, mas por nós, cidadãos, né?
O senhor acha que o debate sobre o regime de governo, se presidencialista ou, uhum, se parlamentarista, é um debate viável neste momento, uhum, ou não é o momento ideal?
Eu tenho a impressão que não, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que houve já dois plebiscitos, né, que perguntaram à população sobre o presidencialismo ou o parlamentarismo. O que a gente tem visto no Congresso, até esse debate amainou um pouquinho, né, diminuiu de intensidade, é um debate que, inclusive, alguns setores defendem que não há necessidade de fazer uma consulta à população, né? O que eu acho bastante grave, porque se trata do nosso regime, né, de governo, né? Então, eu acho que esse é um debate que precisa ser. Se há setores da sociedade e da classe política que estão interessados nesse debate, não vejo interdição nesse debate, mas ele precisa ser realmente colocado, né? E não pode ser decidido apenas no âmbito do Congresso Nacional ou da Câmara isso ou daquilo, né? Mas deve fazer parte de uma agenda mais ampla, né, sobre reforma política. Eu acho que, infelizmente, a gente acaba se limitando a uma agenda eleitoral, né, uma reforma eleitoral, e acaba não tocando nas questões mais fundamentais, me parecem, né, que é a necessidade de que a gente não transfira para a política as desigualdades tão grandes que existem na nossa sociedade e na nossa economia, né? Eu acho que se esse debate fosse tratado, né, a gente poderia ter aí um Congresso Nacional mais próximo dos cidadãos, mais próximo da maioria dos cidadãos, com mais mulheres participando do Congresso. A gente tem uma das menores taxas na América Latina de presença feminina no parlamento, né, chega a 10%, né? Então, acho que tem uma série de fatores aí relativos às desigualdades sociais e econômicas, né, que precisariam ser o norte, o rumo, né, da reforma política. Hoje, o debate me parece estar muito assodado, né, e a gente não consegue Quer dizer, para que a gente está fazendo essa reforma, né? Afinal de contas, né? Qual é o motivo, qual é o espírito de uma reforma no nosso sistema político? Então, acho que essa discussão é que é premente de ser feita na nossa sociedade, na nossa política também.
Né? As mulheres não participam porque não têm interesse ou porque os caciques dos partidos restringem?
Acho que as mulheres participam menos, primeiro porque para elas é reservada o grosso do trabalho doméstico ainda, né? Porque mesmo aquelas que trabalham, elas acabam fazendo o segundo ou terceiro turno em casa, né? Então, às vezes, quando é hora... acho que a questão é mais estrutural, né? Acho que em parte é mais estrutural. De outro lado, a própria política, ela ainda é muito vista como um lugar dos homens, né? Um lugar daquele que afirma a sua voz, afirma a sua autoridade, né? Afirma até uma dureza, né? E acho que a política deve se transformar também, né? Acho que esse caráter meio patriarcal, até machista, né? Da própria política, ela precisa se transformar para que ela seja mais acolhedora também, que ela possa tratar de maneira mais saudável as diferenças e assim por diante, né? Acho que as questões mais estruturais, elas também devem permear uma reforma política que possa ser transformadora mesmo. Né?
Nós temos um ouvinte participando. Opa. Ele fez um comentário, na verdade, né? O Júlio César Sanches, ele disse o seguinte: nessa situação que o Brasil passa, por causa da corrupção na política, não cabe nem pensar em parlamentarismo.
Pois é, tem uma visão de que o parlamentarismo, ele acaba até... pelo fato de identificar, né? O que diferencia um regime do outro? No presidencialismo, nós temos um executivo que seria independente, né, do legislativo. Uhum. E no parlamentarismo, a gente tem uma certa conjunção entre esses dois poderes. No entanto, há muita semelhança também entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Falar de presidencialismo de coalizão, né, como são os regimes em todos os países da América Latina, né, falar também que é preciso uma base legislativa importante para que o desempenho do presidente possa ser satisfatório, né? Se o presidente não tem uma base parlamentar constituída, né, ele vai ter muitas dificuldades para se manter no poder, né? Então, hoje em dia a literatura ela trata com muito mais... percebe muito mais as semelhanças entre presidencialismo e parlamentarismo do que algumas décadas atrás, né?
Bacana. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta conversa conosco aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde.
Conversamos com Wagner Romão. Ele é professor da Unicamp, cientista político. Está em Maringá hoje para um evento promovido pelo Departamento de Ciências Sociais da UEM. E ele fala aqui nesse evento sobre a guinada à direita na América Latina. A entrevista completa daqui a pouquinho você confere no nosso site.